Sua criatividade se transforma em realidade no Estúdio Mídia Oeste. Um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no mediaoeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp. 11-4269-0715. 11-4269-0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade, bem perto de você.
Está na hora de renovar a sua proteção? E quer um valor que caiba dentro do seu bolso? O Grupo Motorhome vai ajudar você, sem burocracia e sem análise de perfil, e muitos outros benefícios. E o melhor, com mensalidades a partir de R$ 96. Gostou? Faça já a sua cotação e vem pro grupo.
Faça agora mesmo sua cotação. Acesse www.mediaoeste.com.br/seguro.
E aí, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Começando o programa hoje com esse som maravilhoso.
Posso ir embora já?
Claro que não. Agora que você vai ficar. Cíntia Cristina da Silva, mais conhecida aqui na região oeste como Cíntia Cris. Seja muito bem-vinda, Cíntia.
Obrigada, meu bem. Prazer estar aqui.
A honra é toda minha, toda minha. Como você tá? Tá tudo bem? Tudo tranquilo?
É, um pouquinho, né? Fico nervosa.
Obrigado por esse som maravilhoso. Eu amo essa música.
Ah, eu também, nossa.
Gente.
Música da minha vida.
Top. Falando da sua vida, vamos lá. Como foi o seu primeiro contato com a música? Você pode falar pra gente?
Bom, eu cresci no meio da música, assim, de uma maneira geral, porque minha família tá toda... É toda da igreja e a maioria toca algum instrumento ou canta. Então, minha mãe, ela, desde de pequena, ela ensinava a gente a frequentar a igreja e a se interessar pela música, pelos louvores da igreja. E eu via meus primos tocando e cantando e eu já tinha aquele desejo, né, de aprender. E tem um primo meu que ele é, nossa, é um musicista pra mim, na minha visão, completo. Ele tem aquele dom mesmo, ele toca muitos instrumentos que eu não sei nem falar todos. E aí eu lembro que ele começou a ensinar bateria na igreja, porque ele tocava violão e ele precisava de um baterista. E aí ele falou, ah, Cintia, você tem interesse? Eu falei, ah, eu tenho, mas eu queria aprender violão. Aí ele falou, não, primeiro você vai aprender bateria, porque eu preciso de um baterista. Aí eu falei, tá, mas eu quero depois violão. Aí comecei aprendendo bateria, aprendi o básico, assim, não me considero a baterista. E aí depois ele me ensinou violão também. E ele não tinha muito tempo, então na época era revistinha. Você deve ter pegado essa época, né?
Peguei.
Comprava revistinha com as músicas lá. E aí foi assim, depois disso, eu vi que eu realmente amo, né, a música. E eu fui tentando aprender, me aperfeiçoar sempre. Só uns pouquinhos, assim, né? Tenho muito a aprender ainda, muito mesmo.
Muito, muito.
Muito, nossa. Tá, eu sei o básico.
Por
do
acaso
básico.
A revista era o gospel, era isso?
Nada, revista de... A gente chamava de música do mundo, né? Então eu nem sabia as músicas, eu via as cifras, tentava fazer.
Era Brasil...
Não era Brasilidade.
Acho que era brasileiro, não era cifra... Não, não era cifra, clube de hoje. Falhou o nome. Mas eu...
Não, é, as revistinhas se compravam nas bancas, assim, com várias músicas... Na época tava em alta, tipo, eu lembro o Skank, Legião Urbana, as músicas assim.
90,
eu
90.
Eu não conhecia, porque eu cresci na igreja, então, sim. Nossa, eu só conseguia olhar a revistinha e tentar fazer no violão, assim, né, o desenho. Mas tocar a mesma música em si, não conseguia não. Depois que eu fui conhecendo as músicas e tal.
Então foi bem naquela. Ah, eu quero aprender a tocar bateria, quero aprender a tocar violão. Ah, você quer aprender a tocar violão? Precisa de um batera. Você vai tocar batera?
Exatamente.
Eu te ensino violão.
Nossa, meu, que tortura, porque eu gostava de bateria, mas eu vi ele tocando na igreja e eu lá na bateria, eu louca pra fazer o que ele tava fazendo. Aí depois eu comecei a pegar um gosto pela batera, assim, absurdo, que, meu, tocava com o maior prazer. Mas de início minha paixão era violão.
Violão. É. Legal, legal. E quando foi que você... começou a ter o primeiro contato com o seu violão, com o instrumento que você realmente queria aprender? Assim.
Eu acho que eu tinha uns 15 anos e eu já tava tocando bateria bem, né? Assim, uhum. Eu tava ok, acompanhando ele na igreja, nos cultos e tal. E aí ele falou, agora sim, se você quiser, compra não. Ele me emprestou, arrumou um violão emprestado e o violão, tadinho, todo torto, assim, nossa, doía toda a minha mão. Aí meu primo falou assim, ó, o ideal é você comprar um violão, né? Porque aí você vai ter mais prazer em tocar, não vai doer tanto sua mão. Ah, lembro que 15 anos, minha família nunca teve muito dinheiro nem nada. Aí uma tia minha falou, meu, se você quiser, eu empresto um cartão pra você ir pagar aos poucos. Eu falei, nossa, é agora. Aí fui, nossa, que felicidade quando eu comprei meu violão. Eu cheguei em casa, assim, foi a realização da minha vida, né? Esse violão, inclusive, tem muitos anos de história, né? Aí, depois disso, eu não largava mais. Eu estava sempre tocando. Depois comecei a tocar na igreja mesmo, com a banda e tal. Mas eu só o básico também. Não... Sempre fui muito tímida, não conseguia me soltar, assim, né? Mas acho que foi com uns 15 anos. 14, 15 anos. Foi o primeiro contato com o violão.
Legal. Há quanto tempo você tem esse violão já?
É, então, uns 16 anos. Eu tô com 26. 16 anos. Se eu não me engano, eu comprei ele com 14, 15. Foi mais ou menos essa época.
Ah, já tem um tempinho pra se virar. Tá 10, 11 anos.
Tá pedindo arrego já.
Ah, que isso. Mó sonzão, cara. Você é louco. Tinha desse violão.
Nossa, gosto muito.
Bem folkzão mesmo.
Sou apaixonada nele. Nossa, não vendo, mas... Não... Vai ficar aí pra resto da vida. Relíquia.
Já faz parte da família.
Já, com certeza. Nossa.
O instrumento, geralmente, ele já acaba ficando mesmo pra família,
sim.
Né?
Sim. Não, eu não penso em vender, não penso em... Vai ficar comigo.
Legal. E hoje você ainda toca batera?
Ah, toco, né? Eu também, minha paixão também. Gosto muito. Aprendi a amar. Não toco que nem você, né? Claro, sim. Toco, acho que uns 10% do que você toca.
Nossa, você exagera.
Sem exagero. Ah. Na verdade, tô exagerando mesmo. Uns 5%.
Tá? Nossa. Exagerada. Pra quem não sabe, gente, eu sou baterista. Tive a honra de poder trabalhar, né? Não junto com ela, mas Cintia Cris, né? Em alguns lugares, essa musicista excepcional, essa voz de anjo.
Começa a mentir, né?
Ah, verdade, a galera viu aí, não precisa falar mais, né? Eu não exagero aqui. Que bacana, que bacana.
Não, mas a bateria eu preciso me dedicar mais, estudar mais, porque... É, sempre, né? A gente tem sempre muito o que aprender, mas... Ver você tocando...
Eu tô bem cara, escutando essa história aí. Daqui a pouco eu começo a falar pro pessoal o que acontece no making off aqui, não, aí você...
Não, não, é sério.
Vai
você
virar
tem que fazer
um pimentãozinho
você
aqui,
tem que fazer
viu?
Um vídeo só de você tocando, assim, pro pessoal entender.
Você que tem um sonho, você que tem o seu projeto de gaveta aí, ó. Vou deixar pra você aqui, ó, uma dica. Estúdio Media West, tá bom? Se você... Tem planos, não sabe como fazer, não sabe por onde começar, vem falar com a gente. Você que tem a sua marca, quer divulgar a sua marca, quer divulgar seu produto também, vem pra cá. Vem com a gente aqui. Bate Lata Podcast, Estúdio Midwest. Tamo junto aí pra poder passar essa informação aí pra geral. Novidade chegando aí, gente. Motorhome, seguros, você que tem seu veículo... Veículo 90, aquele Santana 85 na garagem lá, tá com medo de andar com ele na rua, porque hoje tá difícil a situação. Galera, manda lá, www.mediaoeste.com.br/seguros, faça sua cotação, tá bom? Parceirão, Anderson Melo, tamo junto, sempre tamo junto e misturado, certinho? Aquele Corsinha 2001... Ixi. Lindão lá.
Acho que eu vou entrar no site hoje.
Top. Faz a cotação lá, gente. Bem, Cintia, seguinte. Hoje, a Cintia Cris... Quem é a Cintia Cris hoje? Vamos lá, artista. Cintia Cris, artista.
Ai, olha, eu continuo apaixonada por música, assim, e... A música tem feito eu me superar como ser humano também. Porque, como eu falei, eu falo brincando, mas não é mentira. Eu sou muito tímida. E a música me ajudou, nossa, 90%, assim, na minha vida. Porque a gente que tem esse trabalho de artista, que né, não considero a artista, mas eu tô caminhando pra isso, acredito eu, né? E você tem que interagir com as pessoas, você tem que chegar no lugar e... Meio que ser o centro das atenções, às vezes. Tentar levar alegria para as pessoas. E você vê como a música emociona também as pessoas. Cara, isso é muito gratificante. Então, hoje em dia, eu sou muito grata em poder trabalhar com isso. E poder ter a música na minha vida. Não só como uma terapia, porque é isso que é para mim. Mas como uma profissão, que foi o que virou. É, e era meu sonho, né? Pô, eu já amo a música, já tocava por hobby. E cantava, e hoje eu poder levar isso como um trabalho, você também se dedica muito mais, você se preocupa muito mais. Então é assim, é sempre buscando evoluir, vendo que a gente tem sempre alguma coisa para superar, sempre alguma coisa para melhorar. Você sabe, né? A gente acha que já tem um repertório muito bom, quando você percebe, meu, sem nada de música, sabe? Uma pessoa pede uma música que você nunca ouviu na vida. E a pessoa olha pra você e fala assim, você não conhece? Aí você fala, nossa, eu não conheço. Você se sente até mal, você fala, meu, a pessoa olha assim, você não é musicista? Você não, né? Mas é isso, a música é superação a todo dia e continua sendo a paixão da minha vida. Como eu disse, minha terapia, momentos assim difíceis da minha vida, me ajudou muito. Então, não tem nem o que falar da música. Eu só penso assim, quem tem vontade e acha que é impossível, cara, só vai. Mesmo que às vezes você não leve isso como profissão, eu tenho certeza que a música vai te ajudar em muitas questões, assim.
É, a música tem muito disso mesmo. Ela entra em lugares da alma.
Nossa!
Né, que só ela consegue... trabalhado.
A gente não consegue nem explicar, né? Só sentindo mesmo.
É,
assim.
Exatamente. A música é puro sentimento.
Uhum.
Puro sentimento, sim, né? Muito bacana. Eu costumo dizer, ela não acredita em mim, gente. Ixi. Ela não acredita, porque nós somos amigos, né? Ela não acredita. Eu sou um grande admirador, não só do trabalho dela, mas
você
pela pessoa que ela é. Não, não é pra todo mundo, não.
Só 90%.
Jamais! 99,8.
Tá vendo?
Não, não. E por quê? Pela atitude, ela, né, mediante algumas conversas que tivemos, né, você é uma profissional, já trabalhou em vários setores, não só com música, e você é uma das poucas pessoas que, tipo, parou tudo pra fazer da música a sua profissão, né, e literalmente falou, não, ó, gente, eu tô me programando aqui a partir de hoje, pronto, amanhã, agora, parou, já parei,
bem isso mesmo.
E, né... E não só pela coragem, assim, porque é um desafio, né? Mas assim, pela atitude, porque poucas pessoas têm essa atitude. Não, porque a atitude geralmente as pessoas levam como se fosse algo momentâneo. Ah, vou fazer, se não der certo, beleza. Não, a atitude é você manter a ideia, sim, né? O seu projeto é esse.
Sim.
E eu tenho visto assim, graças a Deus, tem dado muito certo. Tenho acompanhado você, ó, gente. Se você quiser acompanhar a Cíntia Cris, tá? Cíntia Cris underline, viu, gente? Acompanha ela nas redes sociais.
Só a Cíntia Cris já aparece lá.
É. Acompanha ela nas redes sociais. O trabalho dela é bem bacana. É. Não porque eu toco com ela algumas vezes aí. A gente trabalha... Eu tenho a probabilidade, não. A possibilidade, também não, né? A honra, né? De trabalhar com ela algumas vezes. O trabalho dela é muito legal. Muito legal. O bacana de tudo é que, geralmente, assim, né? Chega no lugar, tá aquela galera ali... dispersa, né? Galera no bar ou lanchonete, sim, tá sempre dispersa ali e as histórias que a gente tem assim, é sempre bacana, porque de repente, na terceira, quarta música já tá todo mundo ali, né? E poucas pessoas conseguem atingir isso, né?
Interagir isso é com a galera, né? Acho que é a parte mais difícil.
Mais difícil.
Assim, é difícil ensaiar, aprender, tem músicas que são muito, muito difíceis mesmo, assim, e músicas que você sente que você tem que aprender porque... A maioria dos lugares que você vai, as pessoas pedem. Então você fala, meu, essa música eu preciso aprender. Mas a parte de você conseguir ganhar o público pra ele público interagir com você, nossa, foi uma das mais superações mais difíceis, assim, pra mim. Você tem que chamar atenção. Exatamente. Você não pode só sentar ali e ficar igual um playback, assim, a rádio, senão o dono do estabelecimento coloca um som lá pra tocar e é isso. Então, realmente, você chega, o pessoal olha pra você assim já, tipo, o que essa menina aí vai fazer?
Essa baixinha aí, você toca.
Aí você tem que falar, não, vamos lá, vamos ver que se essa galera consegue... Aí você começa a brincar, né, faz umas piadas sem graça. E aí vai, né? Daqui a pouco o pessoal tá pedindo música,
exatamente,
tá conversando, tá brincando. E quando você vê, a hora passa, você sai de lá assim com sensação de dever cumprido.
Isso é importante.
Com certeza. É o que eu tento sempre fazer.
Cíntia Cris, gente. Simplicidade é tudo. Simplicidade é tudo.
Sério, já encheu muito minha bola já.
Só fala a verdade.
Já tô com a autoestima lá em cima já.
Quando eles forem na sua apresentação, eles vão saber que eu tô falando a verdade.
Vai me contratar, galera.
Isso aí, já passa seu contato, já fica aberto aí.
Posso passar meu número?
Eu acho melhor não, né? Porque você pode gerar alguns...
Não,
mas...
manda um direct lá no Instagram, a gente conversa.
Já fala o Instagram novamente.
Arroba Cíntia Cris.
Arroba Cíntia Cris.
Underline no final. Tracinho, pronto. Tracinho embaixo.
Tracinho, aquele tracinho de baixo, gente.
De baixo.
Top. Cíntia, vamos falar um pouco mais sério agora sobre... Ixi. Maturidade musical. Essa é uma das perguntas que eu sempre faço para as pessoas que estão vindo aqui no programa, aqui, porque isso envolve não só músicos, né? Mas assim, as pessoas que amam a música, porque nem todos os músicos, né? Não é só músico que ama a música.
Sim.
Né? É legal eles saberem sobre isso, porque rola todo um processo antes da apresentação de um show ou de uma live, de um CD, tudo. Rola todo um processo. O que você poderia falar pra gente aqui, passar pra gente, pra aqueles que estão começando, né? Pra aqueles que já estão tocando, aquelas pessoas que se inspiram no seu trabalho também, porque tem aquelas pessoas que te seguem e tal.
Uhum.
Sobre essa maturidade, se você pode falar pra gente.
Sim, então, como você mesmo disse, eu tive que largar muitas coisas da minha vida, muitas áreas, pra me dedicar. Porque uma coisa é você tocar por hobby, outra coisa é você pensar, não, eu tenho que chegar ali e dar o meu melhor. E não são 10 minutos, não é uma música, são geralmente, né, 3 horas, 4 horas tocando e interagindo com as pessoas. Então, assim, eu antes de... as pessoas me incentivavam, porque eu já tocava bateria na noite, e às vezes eu pegava o violão nas pausas e cantava umas músicas. E aí a galera começou a falar, meu, por que você não faz voz e violão? Nossa, você começava a me elogiar, e eu ficava tipo, nossa, mas eu não acho que eu canto isso, que eu toco tudo isso. E ter pessoas ao seu redor que também te incentivam, isso faz toda a diferença. Porque eu tive pessoas assim que, nossa, realmente me deram um pontapé e falavam, meu, vai que você consegue. Aí eu tive que sentar e pensar e falar, não, tá, o que eu preciso? Aí eu falei, bom, primeiro de tudo é estudar, é ensaiar, é ver até onde eu consigo tocar, por quanto tempo eu consigo tocar, quantas músicas eu consigo tocar. Sempre perguntando para as pessoas ao meu redor que eu já sabia que tinha experiência, pedindo conselhos, porque acho que também errado é quem pensa que consegue tudo sozinho. Acho que você tem que, às vezes, se esforçar e tentar fazer sozinho. Mas, meu, se você pode ter alguém ali pra você tirar uma dúvida, pedir um conselho, é a melhor coisa que tem, porque muitas pessoas me ajudaram muito. Ninguém entregou de bandeja pra mim, mas falaram, ó, Cíntia, faz assim, ó, assim é melhor, assim. Eu fui muito privilegiada, muito, porque eu tenho muitos amigos músicos. Eu reconheço, porque tem gente que, meu, o Bruno mesmo, que é um dos meus melhores amigos.
Vai estar tá aqui.
É, logo, logo, acredito que ele, né?
Bruno Marques!
Esse é fera, esse pode, dá pra falar que toca um violão assim. Um dia eu chego lá. até perdi o que eu tava falando. Ah, então, ele sempre contou que ele começou com uma caixinha de som pequenininha, um violãozinho básico, aquelas pastas enormes de música, e ia sozinho nos bares e metia a cara e foi conseguindo, foi ganhando espaço. E eu já tinha dica de equipamento, já frequentava, então já sabia mais ou menos como lidar com o público, o que fazer, o que não fazer. Mas assim, a maturidade musical... Cara, é incrível como você, com o tempo, você vai percebendo a sua evolução. Até pra voz, eu não gostava da minha voz. Não gostava, eu gostava de fazer segunda voz. Gostava de ser coadjuvante ali, ó. Cantar ali de fundo. Eu comecei a perceber que... Eu comecei a pensar, né? Ó, se você quer ter isso como uma profissão, você vai ter que realmente dar a cara e ser, né? Tentar ser um pouco mais do que você já é. Aí comecei a estudar um pouco da voz. Eu não tenho muita técnica, mas tive que ir atrás pra saber. Porque senão se a gente canta uma... 3 horas de uma forma errada, no outro dia você não consegue cantar, já acabou a voz. Então assim, a gente vai percebendo o quanto a gente sempre tem o que aprender. Aí você tem que estudar mais ainda, porque bate aquele desespero. Você fala, meu, não sei nada. E aí você vai amadurecendo. É, e vai... Até hoje eu tenho muito o que amadurecer, muito o que aprender. Mas é muito legal essa vida de cantar na noite e tudo mais. Muito bacana.
Bacana, muito bacana. Alguma vez você já aconteceu com você de você chegar num lugar e sentir aquele clima pesado? Nossa. Como é que você conseguiu lidar com isso, se isso já aconteceu?
Olha, aconteceu até recentemente, e foi acho que um dos piores pra mim, porque eu não tava com a voz boa, que nem eu tô falando, né? A gente que trabalha com isso se preocupa, é uma preocupação diária com a voz, porque, meu, se eu machucar minha voz na segunda-feira, com o risco de sexta, que geralmente é quando eu toco sexta e sábado, a voz ainda não tá boa. E aí você tem que chegar lá e, meu, você marcou, você vai desmarcar, 100%. Até você arrumar outra pessoa. Então eu cheguei nesse lugar e às vezes acontece de o público em si não ter esse hábito de interagir, de pedir música, de bater palma. E você tem que entender que isso pode acontecer. Só que eu tava um pouco mal acostumada, porque até então, nos últimos que eu tinha feito, eu tinha conseguido brincar com a galera. E assim, tava muito, muito legal. E nesse dia, na primeira... A gente faz 2 entradas, geralmente, né? Faz uma pausa no meio. Na primeira entrada, eu fiquei meio triste. Eu falei, nossa, não tá rolando. Eu tô brincando, tô falando no microfone. Ninguém olha pra mim. E a pessoa olha assim. Eu falei, mas... Aí eu fiz a pausa, tomei uma água, dei uma respirada. Falei, quer saber? Mesmo que tá ninguém prestando atenção, digamos, que a gente acha que não tá, né? Eu vou fazer a minha parte, vou tocar as minhas músicas, assim, que eu mais gosto de tocar. E é isso. E aí, continuou meio que da mesma forma, mas no final, teve pessoas que chegaram em mim e falaram, meu, parabéns, nossa, que legal. Aí você fala, nossa, às vezes você acha que ninguém tá te ouvindo, mas às vezes as pessoas estão, só que elas, o próprio público não tem esse costume de interagir com o músico. Aí eu comecei a entender que, pô, é importante eu ir lá fazer o meu melhor e vai ter dias que você não tá muito bem. E tá tudo bem também, você não tá bem o tempo
Sim,
todo.
Sim, claro.
Porque a gente não é de
músico,
ferro,
né?
Nossa. Tem dias que a gente não tá bem emocionalmente, você tem que ir lá sorrir e falar, meu, tô feliz, galera, vamos ser felizes.
É, são todos que têm o privilégio de poder trabalhar com o que gosta, né?
É. Mas mesmo a gente trabalhando com o que gosta, às vezes, nem sempre vai ser mil maravilhas, né?
Nem sempre, isso é verdade.
Sempre vai ter aquele dia difícil, então... É superação, assim, atrás de superação.
Acontece com você de você... Não querendo puxar pra esse lado, mas... Acontece com você de você não tá num dia bem, acordou, fala, poxa, hoje não tô num dia legal. Nossa. E aí você fala, poxa, eu acho que o show hoje vai ser ruim. Vamos dizer
Muito.
Assim. E aí chega lá na hora...
Sensacional.
Parece o melhor show Sim. já feito, a melhor apresentação já feita... Sim.
As pessoas, elas influenciam muito as pessoas que vão estar no dia. Então, já teve vários dias eu acordar e mandar mensagem pros meus amigos. Falar, gente, vocês conseguem ir? Porque eu não tô bem. Porque aí os amigos vão, dão aquela palhinha, ajuda, brinca, né? E às vezes não vai ninguém. Aí você fala, nossa, meu, só quero que esse dia acabe. Só quero chegar lá, fazer meu trabalho. E aí você chega lá, você consegue, às vezes, esquecer dos problemas. Esquecer que você estava com essa sensação. Começa a tocar e a música, ela mexe com a gente, né? Então você começa a se soltar, começa a brincar com as pessoas. E aí vai ficando aquele clima legal. Quando você vê, você já passou do horário e você não quer parar de tocar. Então é, acontece muito, muito. Ainda mais quando a gente tá cansado do dia a dia, aí chega o fim de semana, você fala, nossa, você ainda tem que... Essa responsabilidade, que vira uma responsabilidade. Exatamente. Tem gente que acha que é só sentar e cantar. Aí você faz o que você gosta. Cara, é muito... Você uma tá pressão divertir, muito grande.
Só se divertir, né?
Nossa, se fosse assim... tava bom, hein? Tocava de segunda a domingo.
Maravilhoso, né? Pura diversão. De volta aos 13.
Nossa, não. É uma responsabilidade bem, bem grande.
Não só pela apresentação, até mesmo porque a apresentação, tecnicamente, ela tá pronta, né? De alguma forma, ela vai seguir um cronograma ali. Mas é o nome, né? Até porque você é conhecida aqui na região oeste, pelo menos até onde eu sei, mas acredito que já se propagou,
não, tá,
né?
Por aqui.
Pra quem tá acompanhando aí as suas redes sociais, você já tá tocando em vários outros lugares, né? Ultimamente eu vi que você fez um casamento, tocou Sim. com uns meninos. Você pode contar como é que foi essa experiência?
Nossa, do casamento, meu Deus. Foi o primeiro casamento que eu fiz. A gente não ensaiou. Junto.
Não, sempre rola um ensaio. Fala que não. É um ensaio, gente. Sempre rola um ensaio. Sempre, tá?
Não, a gente ensaiou muito, na verdade, assim. Não, pra não dizer que a gente não ensaiou, a gente chegou bem cedo, ligou os equipamentos e a gente passou as músicas algumas vezes.
Isso.
Mas, cara, casamento é o que eu falo. Se você tocar num restaurante, num bar, se não deu certo, amanhã vai ter de novo outro músico, semana que vem, enfim, você mesmo. Mas um casamento é uma data muito especial. Então, assim, você tem que se esforçar ao máximo pra não dar o mínimo de coisa errada. Então, eu tava muito nervosa, tava muito frio, que foi numa chácara. É, casamento sempre atrasa, né? Então, foi ficando de noite. Mais frio, eu tremendo pra tocar, assim, porque as mãos começam a congelar. E só que, meu, foi uma experiência assim que quando eu vi tinha acabado, eu falei, nossa, eu queria viver isso de novo. Aquela adrenalina, assim, sabe? E o final, o feedback também dos noivos, o pai da noiva, que era ele é músico,
bacana.
Ele elogiou bastante, agradeceu. Eu falei, nossa, cara, isso não tem preço. Assim, a sensação antes é muito dolorida, porque é um nervosismo muito grande, porque é uma responsabilidade, como eu falei, é a responsabilidade.
Sim.
Mas depois é muito gratificante. Meu trabalho feito. Tem até uns vídeos que eu tenho que soltar ainda que eu não.
Por favor,
não postei.
Solta pra gente.
Vou postar. Essa semana eu vou tentar postar. Tinha um violinista e o da percussão, né? Foi
top.
Bem legal.
Top. Eu vi uma foto lá, achei
bem
bacana.
Você viu a foto, né?
Vi uma foto, achei bem bacana. Eu fiquei imaginando, falei, nossa, como deve ter. Como deve ter acontecido, né? Porque até onde eu te conheço, né?
Uhum.
A gente sempre tocou em lugares fechados, tipo, bares,
Sim.
restaurantes, lanchonetes, né? Mas esses lugares, esse tipo de público, né?
Eu já fiz chá revelação também, que foi uma experiência única, porque
é nova,
eu cantei, a música que revelava o sexo do neném. Nossa, é uma emoção, assim. Mas é o casamento e... Não sei, fazer esse tipo de evento é muito diferente do que fazer um...
O artista, ele é sempre lembrado nesses eventos porque são únicos, né?
Uhum.
O filho é algo extraordinário. Uhum. Poxa, meu, eu descobri o sexo do meu filho no show. Quem cantou? A Cíntia Cris cantou lá no show, pô. Né? E vai lembrar, toda vez que ele olhar pro filho dele, vai lembrar. No casamento, toda vez que vê a foto, olhar pra esposa, a esposa olhar pro marido, vai falar, poxa, naquele dia lá rolou som ao vivo, quem cantou foi uma moça.
Uhum.
O nome dela é Cíntia, é a Cíntia.
Você vê como a música, ela tá no nosso, na nossa vida, assim, de uma maneira muito forte, né? Hoje em dia, filme tudo tem, né? Tem que ter a trilha sonora que faz a diferença. Você tá no carro,
chorar,
você quer ouvir uma música. Você quer tá almoçando e você queria uma música ali tocando.
Você é da época que as músicas do Aerosmith faziam muito sucesso nos filmes, né?
Nossa.
E aí até hoje, quando toca, é aquela coisa, né?
Mas fica marcada, né?
É.
A pessoa às vezes nem sabe quem que tá cantando, o que que é, mas lembra do filme, da novela. Sim.
E até canta, né?
Uhum. Lógico.
Canta. Falar em cantar...
Ah, meu Deus.
Ah, que isso, pô, meu Deus.
Já cantei minha música, já.
Vou pedir pra você cantar mais uma.
Você vai escolher?
Cíntia Cris.
Quem sabe eu ainda sou uma garota. ela aí.
Top, total, com essa carinha de anjo aí. Show, show de bola, show de bola.
Vou cobrar o cover, hein?
É, eu acho justo, eu acho justo, acho justo. Bem, muitas pessoas confundem as coisas, eu vou falar assim mesmo, e é legal o artista vir aqui e passar assim, a realidade de como é a vida do artista, né? Porque muitas pessoas, assim, acabam até menosprezando ou julgando, né? Até porque não estamos, nunca estivemos em posição de julgamento. Nenhum juiz está ali para dizer o que é certo ou errado. Ele já tem uma base e vai pela justiça. Sim. Não, isso aqui é o certo e a gente vai fazer pelo certo, né? E a Cíntia Cris hoje, né? Não é somente uma musicista, não é somente uma cantora, né? Hoje a Cíntia Cris, melhor, ela mesma vai dizer pra vocês.
Meu Deus, o quê?
Profissionalmente falando, quem é a Cíntia Cris hoje?
Nossa, acho que a minha profissão, a base da minha profissão tem sido a música mesmo. Eu tenho outros trabalhos, né, pra complementar a minha renda.
Isso.
Algumas questões, assim, de necessidade também. Infelizmente, a música pra você conseguir ter um conforto só vivendo da música ainda não é... Tem pessoas que já conseguem, mas é um caminho, acho que, bem longo. A gente investe muito, então até a gente pagar o nosso investimento vai chão, né? Então, a música, como eu falo, ela virou minha profissão, assim, de uma maneira que eu nem imaginava. E hoje é a minha principal renda, assim. Então, acho que como profissional eu me considero realmente, assim, musicista.
Musicista.
os outros trabalhos são extras, assim.
Então, tá. Vamos falar dos outros trabalhos, então. Quantos trabalhos você tem? Nossa, fora a música.
Tem mais dois, no momento.
Ah, agora você falou.
Tô melhor que o Julius.
Muito bem. Quer divulgar seu trabalho?
Tô com inveja. Divulga
seu trabalho pra gente. Pode falar, tá aberto aí.
Minha irmã, meu primo, eles têm lojas online de roupas, produtos, né? Roupas,
Fala o nome da loja.
É que eles têm muitas, né?
Fala a principal, que vende mais.
O GCL tem a Total Charme, tem na Shopee, tem no Mercado Livre. E a minha irmã tem a Vinha Fashion, o nome da loja. Quem quiser no Instagram lá, depois eu posto também.
Top.
E vende camisa feminina, masculina, aqueles manguitos, sabe? Pra quem
Sim.
anda no sol, anda de
Vai
bicicleta.
Vai marcar aqui, ó.
A Kakashi.
Vinha Fashion
Vinha Fashion
e
Total Charme.
Total Charme, isso. Perdão.
Aí eu
Total
administro
Charme.
As contas deles online. Eles cada um dá um total de 5 contas. E o segundo trabalho é que agora eu vou presencialmente lá na empresa da minha irmã ajudar na parte de conferência, de separação.
Parte logística, né?
A parte logística, exatamente. E assim, ela deixou eu conciliar os dois, porque eu tô lá trabalhando com eles e o notebook do lado, o tempo todo resolvendo outras coisas. Aí chego em casa, tento ensaiar um pouco e volto pro notebook pra trabalhar mais um pouco. Mas assim, tô vivendo uma fase que tá sendo bom pra mim, eu ocupar minha mente. E tô tendo muitas coisas pra fazer, então às vezes quando você vê o tempo, o dia já passou e aí já é um outro dia. É bem cansativo, mas tô me superando, assim. Tipo, eu chego a ficar muito, muito cansada, muito exausta. Inclusive hoje quase que eu não venho de tanto cansada.
Ai, de você se não viesse.
Mas é uma fase que eu tô... Me permitia viver e falei, não, vou trabalhar bastante mesmo, vamos ver até onde eu aguento e
Poxa,
é
que
isso.
Bacana. Você poderia passar pra gente o que te levou a se permitir a viver?
Como assim?
Tipo, você acabou de falar assim, eu me permiti e tô vivendo.
A trabalhar bastante?
Também.
Não, eu acabei de sair de um relacionamento e aí todo mundo sabe, né, que um relacionamento...
Todo mundo tá sabendo agora.
Não, todo
bem
mundo
que você
me
não deixou seu telefone. Dá bem que você não deixou seu telefone. Ainda bem.
E a gente sabe que um término, ele é muito complicado.
Sim.
É um luto que a gente vive, né? Então, infelizmente, a gente acaba sofrendo bastante. E, eu encontrei meio que no trabalho uma forma de eu amenizar um pouco esse sofrimento. Fora que eu tô trabalhando com os meus irmãos, como eu falei, né? Da minha irmã. Meus outros irmãos também estão lá na empresa. E aí... Foi uma forma de eu me ocupar bastante mesmo. Fora que, vou morar sozinha, é um custo... O custo, ele vai duplicar, né? Você tá acostumado a dividir com uma pessoa. Aí eu falei, unificar, então, vou ter que trabalhar muito agora.
Exige isso.
É, então é isso aí. Tô vivendo uma nova fase aí, vendo no que dá.
Planos futuros? Projetos futuros? Algum que você possa falar?
Então, eu também tenho a loja online. Peguei meio que engatilhado nos dois, né? E tá crescendo, graças a Deus.
Qual o nome da sua loja? Vamos lá.
É, Cintia Cris, né, gente? Eu não crio outro nome por enquanto.
Top!
É meu nome mesmo.
Tá nas qual plataforma que você tá usando?
Shopee e Mercado Livre.
Também? Uhum. Tá certo. Gente, ó, Cintia Cris na Shopee, Mercado Livre, dá uma olhada lá.
Ó, essa camiseta aqui a gente vende lá, bacanas, tá? Porque é a segunda pele, quentinha.
Quem sabe a gente não consegue uma pra sortear aqui, hein?
Olha, consegue.
Inclusive, você que tá aí, de trás da telinha, se você tem alguma pergunta, né? Gostaria de deixar alguma pergunta no ar aí, né? Pode postar, posta a sua pergunta, posta sua enquete lá, o que você gostaria de saber dos artistas que passam aqui no programa. É importante saber, né? Muitas das vezes fica algum assunto vago ou dúvida, algum assunto, né, que você gostaria de saber além mais, né? Uhum. Mais além, na verdade. É interessante. Deixa aí sua pergunta aí, interage com a gente.
Isso aí.
Meu, fala pra gente aqui. Como é que foi essa parada toda? Quero viver da música, não quero mais trabalhar, ser CLT, quero ser PJ, quero trabalhar, quero ter meu sustento, quero correr atrás. Como é que foi família, pai, mãe, irmãos? Pô, você tá louca, você tá maluca?
Então, quando eu comecei, eu trabalhava numa ONG e eu tocava de vez em quando só na bateria, com o Bruno, inclusive, né? Aí só que é muito corrido, é muito que nem a gente tava falando, é muito corrido mesmo, é muito puxado, você tem que ter tempo pra ensaiar e tal. E eu não escondia da minha mãe, mas minha mãe é pastora. E eu, com o tempo, devido a algumas coisas que aconteceram na minha vida, e eu via minha mãe triste, porque assim, a gente aprende durante a vida, né? A gente que cresce na igreja, sim, o que é certo e o que é errado. E se você faz o errado, né, o lugar que você vai não é muito legal. E minha mãe, ela sempre acreditou muito firme nisso. Então ela ficava triste com algumas coisas que eu comecei a fazer. E eu comecei a entender que ela não queria o meu mal, ela só queria o meu bem. E por isso que ela ficava triste. Então, de certa forma, eu comecei a fazer algumas coisas sem escancarar pra ela. Ela já sabia, eu falava, mãe, eu vou tocar, assim... Ela, minha filha, mas como que é? Mas não é um lugar muito legal, vai ter pessoas assim. Não, mãe, fica em paz que, né? A senhora me ensinou, me educou muito bem, eu não vou fazer nada demais. E ela foi... O meu pai, eu não tenho uma relação... Hoje em dia eu tô começando a ter. Mas eu não tinha uma relação muito boa de conversar e contar as coisas pra ele, ele me perguntar. Infelizmente foi uma relação, assim, bem ruim até. Que hoje eu nem acredito como a gente se reaproximou, porque eu achava que ia ser assim, meu pai na dele e eu na minha. E aí, logo em seguida, que eu comecei a engatinhar na música, eu saí de casa. Aí, pronto, aí eu não tinha que dar muita satisfação. Minha mãe só perguntava, via, assim, foto, vídeo, e perguntava como que era. Eu falava, mãe, é isso, eu tenho que cantar a música do mundo, que fala, eles falam, né? Música do mundo. E minha mãe começou a entender que aquilo não estava mudando quem eu era, eu como ser humano. Mas eu entendia também que, ao mesmo tempo, ela ficava preocupada, porque para ela eu tinha que tocar para Deus apenas, né? Só na igreja. E eu comecei a falar para ela, mãe, Deus não me abandonou, eu às vezes toco uns louvores também, a minha vida na igreja, assim, eu não esqueci, eu tenho o maior orgulho da minha mãe. Eu falo com orgulho que minha mãe é pastora e eu tenho o maior orgulho dela, porque é a melhor pessoa do mundo para mim. E a igreja só me ensinou coisas boas. Claro, como em todos os lugares, como, né? Falando de profissão, falando de esporte, falando de tudo. Sempre tem aquele lado ruim, aquelas, sim, pessoas ruins. Sempre vai ter. Né, a maçã podre ali. Mas hoje eu falo da igreja com orgulho. Eu sinto falta até, eu vou de vez em quando. Assim, não tenho o que reclamar.
Como é o nome da sua mãe?
Isabel. Pastora Isabel.
Pastora Isabel. Parabéns pela filha maravilhosa que a senhora tem, viu? Tive a honra de trabalhar com ela, né? Porque ela me contratou.
Eu que tive a honra de trabalhar com ele.
E a postura dela é de uma pessoa, assim, profissional. Por isso que ela tá aqui nesse programa, aqui, né? Falando, passando essas informações pra galera, né? Obrigado por expor aí a sua vida particular pra gente. Mostrar que um músico lá não é um super músico, não veste um S de super no peito e, ó, não tenho problemas, não tenho, né?
Pelo contrário, a gente tem que criar um personagem, a gente tá falando disso, né?
É.
A gente cria um personagem ali, às vezes, pra conseguir fazer o nosso trabalho, porque não é fácil, não.
Não tá fácil, não tá fácil. Irmãos, família, você comentou que a sua família é de músicos, musicistas, né?
Uhum.
É, você soltou nas entrelinhas que a sua mãe também é música.
Minha mãe,
também.
Ela toca trompete, né? Também, ela trompete. Já regeu coral, assim, na igreja. Eu fiz parte do coral.
Será que ela vem? Será que ela vem?
Não sei.
A Isabel vem.
Não acho difícil, não. Minha mãe, nossa, é uma pessoa incrível, assim. Ah, tem minha irmã mais velha que toca saxofone. A minha outra irmã, eu não sei se ela chegou a pegar gosto por algum instrumento, mas eu lembro que ela fazia aula também. O meu irmão também, hoje em dia, meu irmão não é da igreja, então...
Uhum.
Ele também não tá muito nesse lado da música. Mas assim, eu tenho primos, tias, prima. Eu tenho uma prima que canta muito, muito. Tipo, eu me arrepio, assim, de ver ela cantar. Eu sou fãzaça dela. E, nossa, meu avô compõe músicas. Meu tio toca violão, guitarra. Assim, a família é 90%, né? Todo mundo, óbvio. Mas acho que eu posso falar que 90% tem ali um pezinho na música. Então, eu cresci nesse meio. Tem gente que fala, nossa, mas é dom. Eu realmente eu acredito em dom, mas acredito também que se a pessoa quer mesmo, ela vai atrás, ela vai praticar, ela vai se esforçar, ela vai conseguir. Porque é tudo prática e persistência. Se você tem vontade, só vai. Assim, é difícil, porque a gente acha que é fácil. Dói a mão... você acha que você não vai conseguir, você fala, meu, nunca vou conseguir tocar essa música. Inclusive, a primeira música que eu cantei,
sim,
eu falei que é a música da minha vida, porque eu lembro que eu acho que eu vi ela num filme. Eu falei, nossa, que música! Cara, mexeu comigo, a letra dela mexe comigo. E aí eu fui tentar cantar, falei, nossa, nunca vou conseguir cantar essa música, muito alto e tal. E aí um dia eu tentei gravar um vídeo e saiu. E aí eu cantei no bar, antes de fazer voz e violão, cantei no bar nas palhinhas que eu dava, uhum, né, nos intervalos. E a galera pirou, falou, meu, essa música ficou muito legal, nossa voz. Eu fiquei tipo, cara, que legal. Aí depois disso, nossa, todo lugar que eu vou, a pessoa fala, meu, você sabe cantar aquela música lá, né, canta ela. Aí eu canto ela toda vez, praticamente. E eu ainda não enjoei. Gosto muito,
é
muito, muito mesmo.
Muito é linda. Poxa, então, o que a gente consegue perceber aqui, que a sua família, assim, não só... por serem músicos, mas de alguma forma eles sempre influenciaram você, te condicionaram a esse ramo da música,
uhum,
né? Fala pra gente aí como é que foi da parte deles, né? Porque pra você entender melhor assim a pergunta, a base, principalmente de um bom músico, ele vem da família,
sim,
né? Se a família, ela, de certa forma, entende, né?
Uhum.
Às vezes não pode, não quer apoiar, mas se entende que a profissão, seja do filho, do marido, do irmão, do cunhado, seja,
uhum,
quem for, né? Dele ali, ele quer levar aquilo como profissão. Ah, você quer ser músico? Então vai lá, cara. Vive,
sim,
seu sonho, né? E você tem, atrás de você, tem esse apoio, esse alicerce,
sim,
né? Pra você tá pisando. Muita coisa pode acontecer pro bem, né? Isso é
claro,
bom.
Com certeza.
E como é que foi isso pra você? Falar pra gente aí.
Então, eles começaram a perceber que tava me dando um retorno bom, até financeiramente falando. E hoje em dia eu vejo que eles têm um orgulho, assim. O meu irmão, sempre que ele pode, ele vai onde eu vou tocar. Até minha irmã também já foi, a Mônica. A Flávia, que é a mais velha, ela que me ensinou a fazer segunda voz. E isso fez uma diferença muito grande pra mim, porque quando eu comecei a tocar bateria, o Bruno falou assim, Tia, você, querendo ou não, nesse mundo ainda não é normal, assim, tão comum, vai. Normal é. Mas não é tão comum você ver uma mulher tocando bateria. Infelizmente ainda não é. Aí ele falou,
tá,
você
mudando,
toca bateria.
Tá mudando, com certeza.
Aí ele falou, você toca bateria e você faz segunda voz. Investe nisso, que é um diferencial. E como eu falo do meu primo com maior orgulho, o Jessé, que hoje eu falo que eu tenho uma profissão graças a ele, porque ele aqui.
Jessé!
É o meu chefe também, pra ele que eu cuido das lojas.
Produtor.
Ele que me ensinou bateria e violão. Ele me ensinou o quanto ele pôde, porque assim, ele também trabalhava,
sim,
era muito corrido, e eu tive que correr atrás pra me aprimorar. E a minha irmã também, eu não esqueço disso, eu era novinha, eu tinha uns 15, 16 anos. E eu ia na casa dela, ela ficava lá me ensinando a fazer e eu me apaixonei pela segunda voz. E foi que foi abrindo caminhos pra mim também. Muita gente perguntava, vinha falar comigo pra me contratar e perguntava, você faz segunda voz? Eu falava, faço. Ah, nossa, que legal, porque é um diferencial.
Diferencial.
E aí hoje minha família, quando eu fiz o casamento lá, eu mostrando o vídeo, eles todos orgulhosos, nossa, você tocou no casamento, sabe? E hoje eles brincam, falam que eu sou artista da família, e tal. É bem, até meu pai, assim, fica falando pros amigos dele, assim, é bem,
poxa,
bem legal. Eles me apoiam bastante Não tenho o que reclamar, assim, da minha família. Só agradecer mesmo. Ninguém é perfeito, né? Família não é perfeita. Mas, assim, eu me sinto muito privilegiada.
Se fosse perfeito, não teria graça, né?
Não, eu não tenho o que reclamar deles, não. Assim, a minha mãe é que eu sou suspeita a falar do mundo, que eu sou fã dela, né? Mas, hoje, tudo que eu tenho na minha vida, assim, é graças a ela. Porque ela é um espelho pra mim. Uma mulher que dá o sangue até hoje, assim. Dá o sangue mesmo. É, tá sempre pensando nos outros, sabe? Se importa, assim, mais com os outros do que com ela. Então, ela é minha inspiração, assim.
Divulga aí o lugar onde ela como é que eu posso dizer? Ela
a igreja
pastoreia?
Que ela é Renovo de Cristo. Hoje em dia é lá no Gabriela, frente à escola. Você
Jandira.
Conhece lá, né? É Jandira. Graças a Deus. E tá... Tá,
vou convidar ela pra vir. Será que ela vem, Dona Isabel? Você traz ela?
Acho que vem. Acho que vem, não sei. Minha mãe é tímida que nem eu.
Uhum, todo mundo viu. Gente, você viu como ela é tímida?
Eu sou...
Pura timidez. Olha
lá, fica vermelha, só que você fez isso.
Pimentãozinho essa daqui, ó.
Nem preciso usar blush, é natural.
Top.
É,
Cíntia Cris, você comentou aqui, deixou escapar também mais essa, porque essa eu não sabia. Você trabalhava você chegou a trabalhar numa ONG.
Sim.
O que você exatamente fazia nessa ONG? Fala pra gente. Qual então, que era a sua ocupação na ONG?
É uma ONG que tem aqui em Jandira, inclusive poucas pessoas conhecem. Se chama Associação Amigos da Criança. E ela tem o trabalho psicossocial, na estimulação de crianças especiais, por exemplo, autista, síndrome de Down, ou às vezes uma criança que tem dificuldade na aprendizagem, ou alguma questão emocional, psicológica, sofreu algum trauma. Às vezes tem um problema de comportamento na escola também, os professores encaminhavam pra gente, né? Eu era uma das monitoras, eu tinha a minha chefe, que hoje é muito minha amiga. Um beijo, Vanessa.
Beijo, Vá.
Ela é psicopedagoga. Então, ela que auxiliava a gente. Eu tinha mais duas monitoras. A gente fazia esse trabalho com as crianças através de jogos e brincadeiras. Então, a criança chegava lá, ficava um período de 2 horas. Chegava não chega, porque ainda tem, tá, gente? Eu só não trabalho mais lá. Um período de 2 horas. E nesse período, a criança, de acordo com a dificuldade dela, a gente buscava jogos e brincadeiras para estimular. Então, às vezes, um autista que tinha dificuldade para se comunicar, a gente ia estimular a comunicação dele. Às vezes, uma criança com dificuldade na coordenação motora, a gente ia pegar brinquedos que ela ia estimular a coordenação dela. É assim, um trabalho, cara, que...
Lindo, maravilhoso.
Nossa,
maravilhoso.
Gratificante, assim, fez eu melhorar como ser humano. Nossa, demais, demais. Eu saí de lá outra pessoa, aprendi muito. Eu saí porque eu fui morar longe e já estava um pouco inviável, assim, para mim.
Entendi.
Mas hoje eu faço parte da diretoria de lá. Inclusive, fiquei muito feliz quando me chamaram.
Nossa!
Então,
sério?
Gente, eles precisam muito de trabalho voluntário, de doações. Eles têm um bazar beneficente todo mês. Se eu não me engano, ainda no segundo sábado. Quem quiser também acompanhar, tem um Facebook, Associação Amigos da Criança. Eu posso postar lá no meu Instagram também.
Para tudo, galera. Compassadamente.
Compassadamente.
Vamos lá. Como é o nome do...
Associação Amigos da Criança.
Pessoal, ó, você que tem aí seu filho, tá? Seu sobrinho, neto, parente, amigo, próximo, tá? Você, por algum motivo, não interessa
precisa
como...
Precisa de ajuda, né?
Precisa de ajuda, não sabe como lidar com a situação, tá bom? Acabou já descobrindo, também não interessa como, né? Que essa pessoa, essa criança, ela precisa de ajuda... Associação
Amigos da Criança. Lá no Facebook tem um telefone, dá pra entrar em contato, marcar um...
Instagram também tem, sabe dizer?
Não. Eu acho que Instagram não. Não sei dizer. Mas o Facebook eu tenho certeza, que dá até pra mandar mensagem lá no Face e tal.
Facebook Amigos da Criança, tá bom?
Uhum.
Essa associação bacana aí, ó. Vocês
Jandira.
Estão vendo aqui, tá? Na cidade aqui da região de Jandira, viu, gente?
Ali perto da Igreja Católica. Coupe. Frente a Coupe.
Poucas pessoas... devem saber, agora.
Nossa,
já tem um lugar, hein?
A gente conhece mesmo.
Tem um lugar, divulga, passa à frente, ó, acompanha o canal, se inscreve no canal, se você tá curtindo lá, deixa seu sininho, compartilha com os amigos, tá bom? Certo? Até porque...
Ixi.
Ah, achou que eu não ia falar, né? Certo. Pra você que tá acompanhando as nossas redes sociais, tá bom? Esse é pra você que tá acompanhando as redes sociais. Cintia Cris, arroba Cintia Cris _. Presta bem atenção nisso que eu vou falar, hein? Só vou falar essa vez. Arroba Cintia Cris _. Arroba Batilata _podcast. Arroba Mídia Oeste, Estúdio Mídia Oeste, tudo junto, tá bom? Ó, marquem esses, sigam e marquem essas redes sociais. A gente vai sortear aqui, em parceria com a C&C Fashion. Batizei, já era.
Criou um nome pra minha loja, né?
C&C Fashion. Uma peça?
Duas peças.
Duas peças de roupas. Qual que é o combinado? Você vai entrar em uma dessas redes que eu falei agora. Vai seguir.
Nas três, hein?
É. Tem que seguir e deixar o seu comentário. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Tem que estar inscrito no canal. Olha só, hein? Tá inscrito no canal.
Vídeo, né?
Comentar. Comentar. Aqui o que você achou, se você tiver alguma pergunta, certo?
Se quiser falar mal também, pode.
Isso.
Falar,
não tem problema, não. Tá. Mas só tá valendo pra quem estiver seguindo, estiver acompanhando lá. Quem estiver seguindo nas redes sociais, inscrito nesse canal.
E deixar um comentário no vídeo.
E deixar seu comentário no vídeo.
Aí vai rolar um sorteio.
Isso. E aí o Felizardo...
É, pode ser. Eu sugeri essa camiseta... A gente chama de caixa real feminina.
É um presente.
E tem a masculina também, quem quiser Sim. participar da... Né? Fala,
sei se fecha ou tá em parceria com a gente aqui.
Então
obrigado,
vai ser dois
felizardos,
né?
Dois felizardos.
É,
não interessa se é dois meninos, duas meninas, um
é,
menino, uma menina,
quem quiser participar
menino,
do sorteio... Aí você vê como você faz. Como que você
já tá feito. Feito o jogo, como diz a minha antiga professora.
Pois
feito
eu mando
jogo.
A conta pra você, não tem problema não.
Tamo junto. Nada que uns trampos...
É, uns 200 reais.
Nada que as parcerias não paguem. É. Faz uns dois trampos ali. Legal, legal. E é isso aí, galera. Estamos chegando no final do nosso programa. Cintia Cris, maravilhosa. Rostinho de anjo.
Ah, nossa, como você me ilude, cara.
Certo, ó. Fica aqui, gente, ó. Arroba Cintia Cris _. Pra você que quer contratar apresentações, shows, casamento, aniversário. Vamos falar de coisas, né? Momentos.
Não,
é, pode
pessoa,
ser que seja feliz também, é verdade.
Isso
é verdade, é verdade. Concordo, concordo, concordo. Ó, casamento, aniversário, tá? Chá revelação. Tá bom? Aquele momento marcante que é contratar uma voz legal, um show bacana.
É, tem vídeos lá no Instagram, quem quiser dar uma olhada, né? Pra
dá
ver
uma conferida lá,
deixa eu ver
lá
como
segue.
Essa menina canta aí.
Participe das enquetes, participe do sorteio, que é importante.
É, gente, é verdade o sorteio, não
é brincadeira. Não é brincadeira, não. Tá? Cintia Cris. Você que tem, é dono do estabelecimento, tem o seu bar, lanchonete, né? Quer contratar o show da dupla.
Churrasco também.
Churrasco, top, adoro churrasco.
Tá caro a carne, às vezes a gente até negocia.
O que menos a gente conversou aqui, é o que mais a gente conversou e acabou não falando. Quem acha que músico come em festa, se enganou, hein? Vamos ver isso aí direitinho.
Às vezes, assim...
Com muita sorte chega alguma coisa.
Tem aquele ser bondoso que fala, não, vai lá, eu preparei um pratão pra você. Fala, nossa, nem
já
queria.
Já rolou com você, você tá dois play no dia, você vai tocar tipo num churrasco e num...
Ficar com fome?
E acontecer de você sair num...
Já.
Cara, isso
de acabar a comida,
direto.
Tipo assim, buffet, né?
Às acabar a comida,
um não, tem um horário, né? Esse buffet serve até tal horário. Aí o músico toca geralmente até mais. Aí você vai comer e você fala, então, acabou já. E a pessoa esqueceu de separar pros próprios pobres coitados lá.
Triste,
aí você sai, tem que parar num fast food.
É. Aí a gente não pode falar o nome, mas ele sempre salva.
Você vai pro Anderson do Motorhome. Seguros.
Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think a lot of things. What you I come home, but my body's been a mess. And I miss your tender hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Churchill comandou Valerie.
Pra você que tá inseguro, acabou.
Agora você vai ficar seguro.
Já está seguro. Seu veículo está seguro.
Beijo, galera.
Tchau, tchau.
Até a próxima.